Olá, iniciamos o programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios de língua portuguesa. Visite nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.
Notícia, entrevista, utilidade pública, a voz da comunidade aqui, Hora de Notícias.
A falácia da teologia da substituição. A teologia da substituição é simplesmente uma má notícia, tanto para a igreja e para Israel. Walter C. Kaiser Jr. O que é a teologia da substituição? A teologia da substituição, também conhecida como supersionismo, como teoria, declara que Israel, como nação, tendo falhado com Deus, foi substituída pela igreja. Declara ainda que Israel está fora dos planos de Deus e que perdeu seu status de povo eleito de Deus. Assim, a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, o que resultaria na transferência de todas as bênçãos profetizadas pelos profetas judeus a Israel para a igreja, retirando por fim do povo de judeu tanto qualquer chance ou direito de ser novamente uma nação soberana na terra de Israel, conforme prometido por Deus aos patriarcas e seus descendentes. A propósito, as duas principais tendências da interpretação teológica quanto à questão de Israel e a igreja são: a igreja é a continuação de Israel, teologia da substituição, teologia do pacto; a igreja é diferente e distinta de Israel, dispensacionalismo, pré-milenismo. Algumas perguntas cruciais à teoria da substituição. Como fica o renascimento do moderno Estado de Israel? A restauração do moderno Estado de Israel é, assim, um acidente sem nenhuma credencial bíblica. Os cristãos que creem que tal restauração é um ato de Deus, em fidelidade à sua aliança estabelecida com Abraão, cerca de 4.000 anos atrás, são considerados enganados. Esta é a posição básica dos adeptos dessa teologia. Há grandes problemas com essa posição, tais como a existência contínua do povo judeu durante os séculos, inclusive na terra de Israel, especialmente a restauração do Estado moderno de Israel. Se Israel tem sido condenada por Deus, como dizem, e não há nenhum futuro para a nação judaica, como podemos explicar a sobrevivência sobrenatural do povo judeu durante os últimos 2.000 anos, apesar de muitas tentativas de destruir esta nação? Como podemos explicar o motivo de Israel ter ressurgido como uma nação no século XX, depois de não existir por 1.900 anos? Será que todas as bênçãos prometidas a Israel foram transmitidas para a igreja? As profecias registradas nas Escrituras que tratam das bênçãos de Israel, inclusive quanto à sua restauração, são espiritualizadas ou alegorizadas, e dessa forma tornam-se promessa de bênçãos de Deus à igreja. Quando começou? A teologia da substituição surgiu no seio da igreja a partir da metade do segundo século depois de Cristo e tem retomado forças nos dias atuais, devido à influência de alguns reformadores dos meios acadêmicos, ao reconhecimento do curso da teologia pelo MEC e o advento das mídias sociais no arraial do povo de Deus. Mesmo que os pais pré-nicenos eram predominantemente pré-milenistas em sua compreensão das coisas futuras, não puderam impedir que a visão antissemita de alguns dos seus líderes mais proeminentes culminasse na teologia da substituição. A teologia da substituição é simplesmente uma má notícia, tanto para a igreja como para Israel. Justino Mártir foi o primeiro a ver a igreja cristã como o verdadeiro Israel espiritual, em torno de 160 anno Domini. A interpretação de Justino, infelizmente e erroneamente, lançou as bases para a crença crescente de que a igreja havia substituído Israel. Sua razão? As questões e o problema da interpretação alegórica, segundo Sérgio Alberto Feldman, em seu texto O Judeu na Patrística, decidida e aliado ao demônio, os historiadores cristãos, tais como Eusébio de Cesareia, ao buscar uma legalidade histórica de ancestralidade do cristianismo para o reconhecimento do Império Romano, levaram muitos dos pais da igreja a interpretar alegoricamente as escrituras para explicar a antiguidade cristã. Feldman, 2017, página 147. A defesa para tal argumento está na interpretação equivocada do texto paulino em Gálatas, capítulo 4, verso 21 a 31. Em Paulo, a questão é a definição da condição do herdeiro do pacto e da revelação, mas nos pais da igreja se define também a antiguidade e a legitimidade dos cristãos como uma religião antiga e consolidada, ou seja, uma religião lícita. Assim veremos, em alguns autores, uma busca por antecedência que remota alegoricamente a Abraão, a Moisés, e que coexiste em paralelo com o texto bíblico. A exegese pelo método alegórico utilizará tipos ou figuras que servirão de molduras para todas as formas de argumentação e de comprovação por serem flexíveis. O texto bíblico servirá de base para defender temas e conceitos que seus autores e redatores nunca pensaram em fazê-lo. Minimizar e reduzir o judaísmo, os requisitos arqueológicos, é um emaranhado de anacronismo arcaicos. Foi uma dessas bases. Ao longo do período da igreja, da maioria gentílica, como afirmou Dom Finto, o antissemitismo ainda é o mais longo e mais profundo ódio da história humana. Finto, 2010, página 63. Infelizmente, a igreja da maioria gentílica, em certos momentos, por meio de alguns dos seus líderes mais ilustres, sucumbiram ao veneno do antissemitismo. A teologia da substituição é simplesmente uma má notícia para a igreja local de Israel. João Crisóstomo, no final do século III, início do século IV, quando pregou as 8 homilias contra os judeus, violou o caráter do povo de Deus apresentando-os como homicidas, gananciosos, imorais e delinquentes. João Crisóstomo exclamou: "Quanto a mim, eu odeio sinagogas, eu odeio os judeus." O grande teólogo protestante reformista Martinho Lutero virou inimigo dos judeus no final de sua vida. Suas sinagogas devem ser queimadas, as suas casas devem ser igualmente depredadas e destruídas. Eles devem ser privados dos seus livros de oração e dos talmudes. Os seus rabinos devem ser proibidos de pregar com ameaças de morte. Passagens e privilégios de viagem devem ser totalmente proibidos. Deixe o jovem judeu e a jovem judia trabalhar como um manual, o machado, a enxada, a pá, a roça e o berilo. Deixe-nos ganhar o seu pão com o suor de suas narizes. Gerhard Kittel, um alemão estudioso do Novo Testamento, publicou um livro em 1933 sobre a questão do judeu. Seu conselho? Que eles deveriam aceitar qualquer discriminação e difamação, visto que são cidadãos de segunda classe, cujo destino é vagar inquietantemente e sem teto sobre a face da terra. Agostinho, o papel do judeu na história. Como comenta Feldman, Agostinho de Hipona é, em muitos sentidos, um dos maiores entre os pais da igreja. A dimensão de sua obra e a longevidade de sua influência perpassam toda a história da igreja, ressoando até a dissidência luterana e a calvinista do século XVI. Autor de uma imensa e densa obra teológica filosófica, sintetizada e define conceitos que constituirão uma efetiva longa duração, ou ainda, dentro de sua concepção da história, confere um papel ao judeu que terá importância vital na continuidade judaica da Alta Idade Média. A sua forte identidade teológica com Paulo fez com que ele adotasse certa dose de ternura aos cegos e teimosos judeus. Agostinho não utiliza agressividade, terminologia, e nem incide na satanização dos judeus, como fizera João Crisóstomo. É extremamente crítico aos receptores da revelação e condena sua cegueira em não reconhecer Cristo na sua encarnação, não se convertendo à verdadeira fé. Para Feldman, Agostinho precisa de os judeus na construção da teologia. Para Agostinho e para a cristandade, a condição do povo judeu de recepção da revolução contida no Antigo Testamento era condição sine qua non para validar o Novo Testamento. As previsões ou profecias contidas na Bíblia hebraica eram o trailer da vinda de Cristo. Sem o primeiro andar judaico, Antigo Testamento, não haveria o prédio cristão, ou seja, a exegese cristã concebida uma continuidade de dois testamentos. Inúmeras passagens dos profetas judaicos, das profecias contidas na Bíblia hebraica, seria desmontar o cristianismo. Agostinho teve de inserir os judeus na sua concepção religiosa e histórico, visto serem antecessores da fé cristã. Apud Feldman, 2008. Agostinho nunca propôs a destruição dos judeus. Ele concilia a política com a fé ao adequar ambas, combatendo a falácia da teologia da substituição. Transcrevo dois exemplos de como combater a falácia da teologia da substituição. Em 1560, os grandes líderes protestantes ingleses e escoceses que elaboraram a Bíblia Genebra reconheceram o chamado de Deus para Israel, que ainda seria cumprido. Estes homens escreveram nas margens de Romanos capítulo 11, versos 15 e 25. Ele revela que virá o tempo em que a nação do povo judeu, embora nem todos particularmente, se juntarão à Igreja de Cristo. Em 1649, John Owen empregou perante a Câmara dos Comuns, predizendo o momento em que este povo antigo virá experimentar a aprender a plenitude dos gentios, em resposta à mais evidente que no início do levantamento do reino do Senhor Jesus Cristo tem a ver com o povo judeu. A igreja assumiu o lugar de Israel? Até aqui ouvimos os comentários de homens, mas é a Bíblia Sagrada que nos dará a resposta. A igreja assumiu o lugar de Israel? Não. Pelo simples fato que Israel e a igreja são duas instituições criadas por Deus de forma particular e distinta. Portanto, as promessas e profecias são particulares e direcionadas a cada uma delas. Israel? E igreja. A criação de Israel como nação em Êxodo capítulo 19 e 20. A criação da igreja em Atos capítulo 2. O Senhor Jesus é apresentado como o rei de Israel, senhor da igreja e juiz das nações. Cristo, o rei de Israel, Mateus capítulo 2 verso 1 e 2. E, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. 2. Dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos uma estrela no Oriente e vimos adorá-los. Cristo, o juiz das nações. Isaías capítulo 2, verso 4. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Cristo, o Senhor da igreja. Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós, Israel. O que é Israel? Uma nação criada por Deus, em promessa aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, com compromissos claros e definidos, como encontramos nos profetas Isaías e no apóstolo Paulo. Isaías capítulo 43, versos 1, 7, 10, 12, 14 a 15. E Romanos capítulo 9, versos 4 a 5. A teologia da substituição é simplesmente uma má notícia, tanto para a igreja como para Israel. Jeremias declara que Israel jamais deixará de ser uma nação. Jeremias capítulo 35 a 37. Em apenas um sermão, o apóstolo Paulo se refere três vezes a Israel em uma entidade ininterrupta. Atos capítulo 13, versos 17, 23 e 24. E sobre os 12 portões de Jerusalém Celestial estão escritos o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 21, verso 12. Junte-se a isso os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Nos fundamentos, em Apocalipse capítulo 21, verso 14. Jerusalém, Deus escolheu Jerusalém dizendo, porém o meu nome nela para sempre. Segunda Reis capítulo 21, verso 7. E Segunda Crônicas capítulo 33, verso 7. Igreja, edificada pelo Messias, Mateus capítulo 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. União de judeus e gentios que creem em Jesus como Messias, Efésios capítulo 2, versos 11 e 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. feita pela mão dos homens, que naquele tempo estarem sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual... E ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Semelhanças entre Israel e igreja. Ambas são chamados povo eleito de Deus. Isaías capítulo 45, verso 4. Mateus capítulo 24, verso 31. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Ambas são chamados de povo adquirido especial, separado do mundo. Levítico capítulo 20, verso 24 e 26. Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Tito capítulo 2, verso 14. E 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Ambas seriam odiadas e perseguidas pelo mundo até a morte. Salmo 119, verso 161. Salmo 143, verso 3. Mateus capítulo 24, verso 9. João capítulo 15, verso 20. E 17, verso 14. Ambas seriam chamadas à santidade. Levíticos capítulo 20, verso 7. E 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Diferenças entre Israel e a igreja. A Israel são prometidos um país e uma cidade, Jerusalém. A igreja é prometido um lar no céu. Israel será governado pelo Messias. Israel reconhecerá o Messias pela primeira vez, no tempo da segunda vinda. A igreja chegará do céu com ele, em triunfo. Zacarias capítulo 14, versos 4 e 5. E Judas, verso 14, como sua noiva ao seu lado. Não podemos esquecer que após a cruz e a ressurreição, o Senhor Jesus ordenou: fazei discípulo de todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, verso 19, e Marcos capítulo 16, verso 15. Mesmo assim, o evangelho continua sendo o primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Fonte: Gospel Prime. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Três maneiras de orar pela paz de Jerusalém. Com a Páscoa e a Páscoa se aproximando rapidamente, e os aeroportos de Israel ainda oficialmente fechados, os residentes aqui em Jerusalém duvidaram que receberiam turistas nos becos da cidade ou nos mercados outrora movimentados para esses feriados sagrados. À medida que essa realidade se instala, pequenos empresários, lojistas e seus familiares se preparam para aguentar mais um mês sem visitantes, cujo apoio é fundamental para mantê-los à tona. Mas só porque não se pode visitar Jerusalém fisicamente, não significa que não haja nada que possa ser feito para ajudar. Jerusalém é uma cidade única, com um lugar especial na história. Muitas das promessas de Deus acontecem em Jerusalém e um dia serão cumpridas em Jerusalém. Na verdade, essa cidade de Davi é mencionada quase 900 vezes na Bíblia. E é em um lugar tão significativo que Davi o destaca em sua instrução para nós no Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém. Enquanto cumprimos nossa responsabilidade de orar pela cidade de Jerusalém, aqui estão algumas maneiras pelas quais você pode enfocar essas orações nesta época especial do ano, com a Terra Santa e esta cidade santa em nossa mente e perto dos nossos corações. Primeiro, ore pela cura de Covid e proteção contra infecções futuras, especialmente para os mais vulneráveis. Como em todas as cidades do mundo, estamos mais preocupados com os idosos que correm sério risco de exposição ao vírus. Mas o que muitas pessoas podem não perceber é que ainda existem sobreviventes do Holocausto vivendo em Jerusalém hoje, e muitos deles não têm os recursos ou a rede de familiares para ajudar a aliviar o fardo que a pandemia colocou sobre seus ombros. Eles também lidam com a solidão e o isolamento. Esta é uma geração que já sofreu muito em sua vida. Dói pensar que essa pandemia se tornará a sua batalha final. Então, espero que você se junte a mim em oração por uma recuperação milagrosa para os infectados e uma cerca de proteção para aqueles que estão bem. A boa notícia é que a contagem diária de casos está caindo e muitos dos mais vulneráveis puderam receber vacina. Mas o trabalho ainda não terminou. Por favor, mantenha esses filhos e filhas resilientes de Abraão em suas orações. 2. Ore pelos proprietários de negócios e lojistas com dificuldades financeiras devido às restrições do Covid-19. Muitos proprietários de pequenas empresas e lojistas, principalmente aqueles que atendem clientes que normalmente iriam a Jerusalém para uma peregrinação ao turismo, estão lutando agora. Eles estão tendo que encontrar uma maneira de se adaptar às restrições de viagens e interação cara a cara ou, infelizmente, fechar a loja e encontrar outras maneiras de sustentar financeiramente suas famílias. Conheço muitos daqueles que lidam pessoalmente com esta realidade diária. Aqueles que administram essas vitrines estão ansiosos para compartilhar os tesouros de Jerusalém com o mundo, e seu comércio é seu sustento. Felizmente, há maneiras de essas famílias superarem esses obstáculos, como viajantes que reservam viagens futuras em antecipação ao retorno à normalização, vendedores que vendem seus presentes e produtos artesanais online ou até mesmo em caixas de assinatura mensal que são enviadas direto para sua porta nos Estados Unidos. Esta é, na verdade, uma das maneiras que nós, da Artisa, encontramos para ajudar esses lojistas a serem criativos em circunstâncias imprevistas. Ore para que mais proprietários de empresas possam aproveitar novas oportunidades com essas e encontrar maneiras de superar seus obstáculos atuais. Terceiro, ore para que a vida volte ao normal, mas ore para que a violência diária não. A proteção do povo de Deus contra a violência e a guerra é o que costumamos pensar quando nos lembramos do lembrete de orar pela paz de Jerusalém. E isso não se deve ser esquecido hoje. Foguetes ainda sobrevoam e as famílias ainda precisam correr para se proteger em abrigos antiaéreos. Como todos nós desejamos que a vida volte ao normal, ore para que Jerusalém possa deixar a violência e a agitação para trás. Ore para que aqueles que procuram minar a segurança de Israel sejam frustrados. Ore para que o terrorismo e aqueles que financiam sejam frustrados. E ore para que os acordos de paz substituam o antissemitismo e a animosidade em todo o mundo. Fico consolado com o fato de termos muitos amigos em todos os cantos do globo que mantêm essa cidade sagrada em suas orações. Sei que suas orações já foram respondidas antes. Então tenho certeza que Deus nos ouve e que cumprirá suas promessas. Itaí Shimel imigrou para Israel há 10 anos e é um dos fundadores da Artsa, uma nova empresa de consumo direto que oferece um gostinho da Terra Santa aos cristãos de toda a América. Fonte: The Christian Post. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br.
As Nações Unidas marcam este domingo, 7 de junho, o Dia Mundial da Segurança Alimentar. O objetivo é ajudar a prevenir, detectar e gerenciar riscos transmitidos por alimentos, contribuindo para a saúde, prosperidade económica, agricultura, turismo e desenvolvimento sustentável. A data é coordenada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. O tema deste ano é Segurança Alimentar, Responsabilidade de Todos. Segundo a OMS, 1 em cada 10 pessoas adoece todos os anos devido à ingestão de alimentos contaminados. Como resultado, 420 mil pessoas perdem a vida. Crianças com menos de 5 anos de idade correm um risco particularmente alto, com cerca de 125 mil morrendo de doenças transmitidas por alimentos todos os anos. Estas infecções têm um impacto maior em bebés, grávidas, doentes e idosos. Para estas populações, as consequências são geralmente mais graves e podem ser fatais. A globalização de produção e comércio de alimentos também complica a investigação de surtos de doenças e a retirada dos produtos em casos de emergência. A contaminação tem efeitos além da saúde pública, prejudicando exportações, turismo, meios de subsistência e desenvolvimento económico. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Ministério da Educação do Egito ensina judaísmo nas escolas pela primeira vez. A mudança permitirá que estudantes egípcios estudem versos da religião judaica pela primeira vez na história do país. Em um movimento sem precedentes, o parlamento egípcio elogiou recentemente o Ministério da Educação pela aprovação de uma nova disciplina escolar, valores religiosos e versos que têm o mesmo significado nas três religiões abrâmicas. islâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, relatou ao Monitor. A decisão permitirá que estudantes egípcios estudem versos da religião judaica pela primeira vez. A aprovação do Ministério da Educação do tema de valores religiosos compartilhado entre as religiões divinas expressa o entusiasmo do Estado em difundir os valores da tolerância e da fraternidade, declarou Kamal Amer, chefe da defesa parlamentar e do Comitê de Segurança Nacional do Parlamento Egípcio. As três religiões incluem valores comuns que os alunos devem estudar para serem capazes de enfrentar as ideias extremistas e takfiristas que desafiam a apostasia que os grupos retrógrados estão trabalhando para difundir na sociedade, continuou Amer. O presidente Abdel Fattah al-Sisi faz questão de ensinar aos jovens os valores de respeito pelos outros, tolerância e rejeição do fanatismo e do extremismo, disse ele. É por isso que o Ministério da Educação decidiu ensinar o assunto dos valores comuns nas escolas. Em 14 de fevereiro, o Ministério aprovou a proposta do Parlamento sobre o tema dos valores comuns entre todas as religiões abrâmicas e os princípios da tolerância, cidadania e convivência. Devido à sua importância, o assunto será considerado nos GPAs dos alunos, embora as aulas religiosas geralmente não sejam contadas, disse a vice-ministra da Educação, Reda Regazi, durante a reunião, informou ao Monitor. Farid al-Bayad, membro do Comitê de Defesa de Segurança Nacional e autor da proposta, disse ao Monitor que a decisão de ensinar esta matéria nas escolas terá um papel importante na difusão dos princípios e valores que prevalecem contra o extremismo e o ódio. Ele também pediu a remoção dos textos religiosos islâmicos de uma série de assuntos, como o árabe. Ensinar textos religiosos por meio de assuntos não relacionados à religião leva os professores a integrar tais textos de maneira extremistas e subversivas, disse ele. Acrescentando que os estudos estabeleceram uma ligação entre uma questão e a disseminação de ideias extremistas. Fonte: Portal Padom. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.
O secretário-geral da ONU divulgou o relatório anual sobre crianças e conflito armado 2019. Ao todo, foram registradas 25 mil violações graves contra os menores, uma média de 70 por dia. A representante especial de Antônio Guterres para o tema, Virgínia Gamba, afirma que a infância dessas meninas e meninos vítimas da violência foi substituída por brutalidade, dor e medo perante os olhos do mundo. Ela disse que a paz continua sendo o meio mais poderoso na redução de violência a menores e reiterou o apelo do secretário-geral para um cessar-fogo global, não somente durante, mas depois da Covid-19. A proteção desses menores é negligenciada pelos lados que participam de conflitos e guerras. Para Gamba, ao descumprir as leis internacionais de guerra, esses atores estão colocando sob risco seus próprios filhos. O documento afirma que o aumento mais chocante de mais de 400% das violações ocorreu na negação às crianças de acesso humanitário. O relatório menciona Iêmen, Mali, República Centro-Africana, Israel, Síria e os territórios palestinos como palcos das situações mais preocupantes. A falta de respeito a instalações civis como escolas e hospitais continua preocupando a ONU. No ano passado foram registrados 927 incidentes, a maioria no Afeganistão, em Israel e nos territórios palestinos, com ataques diretos ou utilização indevida de escolas fechadas para uso bélico. Meninos e meninas continuam sendo alvos da violência sexual, com 735 queixas, mas estima-se que muitas violações continuem não sendo reportadas. A grande maioria ocorreu na República Democrática do Congo, na Somália e na República Centro-Africana. Virgínia Gamba pediu a todas as partes do conflito que priorizem imediatamente o acesso humanitário a crianças e outros grupos frágeis em conflitos armados para permitir que especialistas em proteção de menores trabalhadores humanitários possam atuar. Para ela, os menores são vítimas e só podem ser presos em último recurso e por curto tempo. A maioria dos recrutamentos de crianças para combates, mais de 7 mil no ano passado, ocorre por atores não estatais na República Democrática do Congo, na Somália e na Síria. Uma outra consequência dramática é a quantidade de crianças mutiladas pelos combates ou mortas. Foram mais de 10 mil no ano passado. Em 2018, houve 12.014 casos. Em ambos os anos, o Afeganistão foi o país mais fatal para crianças em conflitos, seguidos de Síria e Iêmen. A representante especial afirma que o diálogo da ONU com os lados em conflito para proteger as crianças ajudou a diminuir algumas violações por meio de compromissos e planos de ação. O número de menores sequestrados para conflito caiu de 2.493 em 2018 para 1.683 no ano passado. Essas crianças são levadas para lutar e para serem abusadas sexualmente. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
A Agência de Refugiados da ONU, Acnur, alerta que o retorno da violência e tensão na região do Grande Kasai pode despoletar outra vaga de deslocamentos massivos na República Democrática do Congo. Em agosto, mais de 24 mil pessoas fugiram de três confrontos separados na região. Entre as motivações, estariam disputas de terras, recursos, além de choques interétnicos ou entre autoridades e grupos de milícias. A maioria dos deslocados procura refúgio nas áreas fronteiriças das regiões de Demba e Moenka, no Kasai Central. Em 2017, a violência provocou o deslocamento interno de 1,4 milhões de pessoas, enquanto 350 mil se refugiaram em Angola. Segundo o Acnur, houve aumento de confrontos intercomunitários na localidade de Katende no mês passado. A razão são disputas para controlar recursos minerais e da madeira. Informações recolhidas pelo Acnur dão conta da fuga de mais de 1000 pessoas na aldeia de Ntenda quando um grupo de milícias tentou substituir um líder tradicional local por um dos seus membros. Em nota, o porta-voz do Acnur, Babar Baloch, apelou aos parceiros a renovarem o foco em Kasai para restaurar a paz e baixar a tensão. A recomendação é que sejam alocados recursos para responder às necessidades dos deslocados na região. No terreno, o pessoal do Acnur facilita as negociações entre líderes de comunidades hostis e orienta os sobreviventes da violência sexual para cuidados médicos e apoio psicossocial. A agência recenseia deslocados e membros de comunidades anfitriãs. Sabe-se que as capacidades de acolhimento são limitadas devido a fatores como pobreza extrema e altos índices de desnutrição na zona. Mais de 4 mil deslocados já receberam artigos de socorro como material plástico, lençóis, sabão e utensílios de cozinha. O pacote de ajuda inclui kits de abrigo e ajuda em dinheiro para comprar comida e satisfazer outras necessidades básicas. O Acnur também avalia as condições da estrada para fornecer apoio humanitário urgente a 16 mil congoleses repatriados de Angola no ano passado. A agência revelou que os migrantes vivem em condições precárias, em áreas remotas e inacessíveis. Entre 2018 e 2019, milhares de pessoas tiveram que deixar Angola em operações das autoridades daquele país que visaram migrantes ilegais. Muitos deles foram antigos refugiados congoleses que recebiam assistência do Acnur. Para a ONU News, Amatijane Kande.
Qual o impacto da pandemia num país que já enfrenta consequências de desastres naturais e de insegurança? Esta situação atual de Moçambique, o país de língua portuguesa no sul da África, para representante da Organização Mundial da Saúde, OMS, no país, Jamila Cabral, o cenário é de necessidades imensas criadas pela Covid-19. Até este 19 de junho, Moçambique já contabilizava 700 casos confirmados da doença. A médica falou à ONU News de Maputo sobre ações da agência e das autoridades no combate à pandemia.
As necessidades são imensas. Está-se a fazer já um bom trabalho, mas é preciso redobrar os esforços, é preciso investir mais. Peço à solidariedade internacional para olhar para Moçambique, olhar para o povo moçambicano e financiar o plano de assistência humanitária para que possamos ter a oportunidade, ao lado do governo moçambicano, de apoiar e de ajudar a salvar a vida dos moçambicanos, ajudar a preservar a sua saúde e ajudar a protegê-los contra o Covid.
Moçambique vai absorver 0,1% dos 6 bilhões e 700 milhões de dólares do Plano de Resposta Humanitária Internacional para países que têm crises humanitárias. São 68 milhões de dólares para situações mais críticas, como parte da tensão sem precedentes. Jamila Cabral explica que as autoridades nacionais coordenam ações como comunicação, acesso a intervenções de saúde, compra de equipamentos, isolamento e serviços de comunidades. Estima-se que 3 milhões de pessoas estejam em situação precária. A área de saúde precisará de 16 milhões de dólares para atingir 2 milhões e 300 mil pessoas com serviços essenciais. Para a chefe da OMS, uma das chaves para lidar com estes problemas é a boa coordenação na saúde entre o governo de Moçambique, agências da ONU e ONGs que vêm atuando no setor. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gaeta.
faça um curso teológico à distância, no conforto da sua casa, onde desejar, em formato EAD, com vídeos, apostilas e todo apoio tutorial. Cursos como Básico em Teologia, Discipulado, Comunicador Virtual, etc. Mais detalhes em www.teologicasabiosdotalmude.com.br. Você que sonha ter sua rádio, jornal ou TV mesmo pela internet, ou mesmo você que já tem a sua e deseja obter mais especialização para poder administrar melhor seu canal de comunicação, são mais de 30 cursos em formato EAD. Veja todos os detalhes em www.estudioescolacomunica.com.br. Conheça o Clube dos Escritores, um site onde você, escritor, tem todas as informações relevantes para divulgar e ter o apoio necessário na documentação dos seus livros, rádio, jornal em PDF e classificados para escritores e produtores de serviços para escritores. Saiba mais em www.clubedosescritores6.webnode.com. Quer ter as notícias em seu site com áudios publicadas e administradas por nós, também nossa rádio e conteúdos gravados em uma programação saudável e cristã, além de ter suas propagandas nos diversos canais que atuamos? Investindo estará ajudando a continuar com nosso trabalho jornalístico. Mais informações: www.jornalismogospel.com.br. Central de Notícias Jornalismo Gospel reproduz as notícias mais importantes do Brasil e do mundo para alertar a igreja e o corpo de Cristo quanto à sua volta. Tem as notícias em texto e áudio também em seu site automaticamente e gratuitamente. Saiba detalhes em www.jornalismogospel.com.br. Você, pastor ou pregador da Palavra de Deus, tem as suas ministrações transformadas em livros, e-books ou impressos. Conheça meu trabalho de Ghostwriter. Eu escrevo seu livro baseado na sua ministração e você se torna o autor. Você também que já tem livros lançados, poderá tê-los no formato de áudios books. Saiba mais em www.audiobooks4.webnode.com. Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução: radialista e jornalista José Eduardo. Produção: Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação.
Olá, paz do Senhor, sou o pastor José Eduardo e vamos seguir navegando pela Bíblia, agora no livro de Atos dos Apóstolos, o livro vinculante. Como seria uma Bíblia sem um livro de Atos? O Novo Testamento se divide claramente em duas seções quase iguais. A primeira se compõe de quatro evangelhos que relatam a vida de Jesus na Terra. A segunda, que começa com Romanos, tem que ver com a igreja que surgiram depois da ascensão de Jesus. Entre ambas seções encontramos o livro de Atos. A melhor maneira de valorizar Atos é imaginar-se uma Bíblia na qual o livro de Atos não figurara. Você acaba de ler a vida de Jesus, iluminada por quatro autores diferentes, e agora se põe a ler Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados a ser santos. Roma? Como chegou ali a mensagem desde Jerusalém? Depois, você encontraria uma carta mais, também de Paulo. Quem ele é? Dirigida à igreja de Deus que está em Corintos. Logo vem outra carta, escrita à igreja de Galácia, logo outra de Éfeso, e depois outra mais, dirigida a outras localidades bastante exóticas. É óbvio que falta algo. Sem Atos, o Novo Testamento salta, sem aviso prévio, de uma ordenada história acerca de um homem, Jesus, a um conjunto de cartas pessoais, carentes de explicação alguma. Um plano revelado por Jesus. Com Atos, tudo encaixa em seu lugar preciso. Esse livro nos serve de transição entre a vida de Cristo e a nova igreja. Apresenta a si mesmo a Paulo e explica como foi que uma religião minoritária cruzou o mar e chegou até Roma, a capital imperial. O leitor de Atos visita cidades chaves esparcidas ao redor do Mediterrâneo. Chega a conhecer aos principais líderes do novo movimento e recebe uma boa orientação acerca dos problemas que mais tarde farão sua aparição nas cartas de Paulo. Lucas, médico de profissão, já havia escrito o terceiro evangelho para contar todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Atos capítulo 1, verso 1. O livro de Atos resume dita história, dando a entender que também o presente relato mostrará Jesus em ação, porém esta vez de uma maneira totalmente diferente. Edificarei a minha igreja. Havia prometido Jesus, Mateus 16:18, e Atos mostra graficamente como começou o dito processo. Jesus mesmo havia traçado o plano maestro em suas últimas palavras registradas na terra. Me serei testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até o último da terra. Capítulo 1, verso 8. Atos segue este plano ajustadamente. Os primeiros sete capítulos descritos à igreja de Jerusalém. Os cinco seguintes tem como centro de atenção a Judéia e Samaria. E o resto do livro segue a extensão do Evangelho até o posto mais remoto da civilização romana. O livro começa em Jerusalém, durante a festa de Pentecostes. Mais de 1 milhão de peregrinos se amontoavam nas ruas da cidade quando, subitamente, um grupo de 120 crentes entrou em ação. Os seguidores de Jesus se lançaram nas ruas fazendo gala de um estilo novo e audaz, e 3 mil pessoas se uniram no primeiro dia. Essa barulhenta cena é uma ponta de novilho que Lucas utiliza para tecer a trama da aventurosa história. A habilidade narrativa de Lucas faz com que Atos se assemelhe a uma novela que vai saltando de uma tumultuosa cena a outra. Ali onde aparecem os apóstolos, se agita a ação. Se desatam desordens e a pequena igreja faz raízes. Em uma época em que as novas religiões se disseminavam rapidamente, a fé cristã se converteu em um fenômeno mundial. Atos nos conta como. Como ler o livro de Atos? A leitura de Atos se assemelha a de uma história bem escrita. Segue um plano lógico, inclusive detalhes fascinantes, e se centra em atos mais dramáticos. Não requer explicações adicionais. Os primeiros 12 capítulos se centram principalmente no apóstolo Pedro. O resto de Atos tem a Paulo como protagonista e o explica como este chegou a ser aceito como o primeiro e mais importante de todos os missionários cristãos. Em Atos, vemos a Paulo empreender 3 longas viagens missionárias e logo tem de fazer uma viagem final a Roma, esta vez em cadeias. Veja os mapas da viagem missionária de Paulo na parte posterior da Bíblia. Atos registra a primeira etapa das relações entre a Igreja e o Império Romano. Também aporta informações importantes que servem também para a transformação de cidades tais como Corintos, Efésios, Filipos, etc. Cidades às quais mais tarde Paulo escreveria alguma das suas cartas. O conteúdo de Atos ele ajudará a entender de que está falando Paulo ao escrever 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses e demais epístolas. Atos resume também 18 pregações ou discursos de Paulo, Pedro e algumas outras personagens. Essas pregações se prestam para um fascinante estudo. Nela se vê os apóstolos começar a interpretar os atos da vida de Jesus à luz do significado espiritual. Ao lê-las, preste atenção à forma em que os oradores escolhem seu vocabulário e sua mensagem, tendo em conta a conformação de sua audiência. Note logo a reação da dita audiência. E vamos seguir agora nos capítulos decorrentes. No capítulo 3, verso 12, o tema muda para conhecendo a sua audiência. Os discursos de Pedro nos capítulos 2 e 3 oferecem excelentes exemplos de adaptação da mensagem do Evangelho a um auditório específico. Ao pregar aos judeus reunidos em Jerusalém para celebrar o Pentecostes, ele se apoiou muito nas citações do Antigo Testamento. Ainda sua intenção principal era de apresentar-lhes a Jesus. Ele também fez referência a Joel, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Samuel. Suas palavras resultaram tão eficazes que 3.000 pessoas se converteram no primeiro dia. Os líderes judeus pronto procederam a prender a Pedro e a João. No capítulo 4, verso 1, saduceus alarmados. O grupo religioso dos fariseus é o que se opôs mais vigorosamente a Cristo durante sua permanência na terra. Porém, os informes da sua ressurreição alarmaram especialmente os saduceus, um partido de sacerdotes que negava a possibilidade de uma ressurreição da morte. Veja também capítulo 5, verso 7 e capítulo 23, verso 6 a 8. E vamos seguir nossos estudos. O tema agora é mais que um fantasma, a melhor prova de que Jesus está vivo. Parece que tivera visto um fantasma. Que imagem lhe vem à mente quando ouve uma frase assim? Um rosto subitamente pálido, uma menção tenebrosa, a pele seca, os lábios delgados e os olhos arregalados pelo espanto. Ver um fantasma nos transforma na pessoa fazendo mais forte e confiada. Em geral, o testemunho é renuente ao falar acerca da sua experiência. A dúvida ataca as orelhas. Deveras que ouvi. Quizás fui vítima de uma alucinação. Estava tão escuro e o ambiente estava tão encarnecido. Uma mudança convincente. Quando Jesus se apareceu depois da sua morte, seus discípulos passaram por a etapa do vimos um fantasma ou não, com as consequências sequelas de terror, incredulidade e loucos rumores. Porém, isto não durou muito. Durante 40 dias, Jesus fez suficientes aparições, ou não suficiente, claros para que convencer a todos os seus discípulos, ainda mais o cético Tomás, de que ele havia realmente derrotado a morte. Segundo demonstra Atos, os discípulos começaram a atuar em forma oposta ao que você esperaria se eu tivesse visto um fantasma. Ao contrário, atuariam como pessoas que haviam sido testemunhas do acontecimento mais assombroso de toda a história. Não podiam esperar o momento de contar a todo mundo de que haviam experimentado. era a exuberância, não o medo, em que se refletia no rosto dos discípulos. E nas ruelas de Jerusalém e no templo, se declarava a qualquer que quisera escutar-lhes essa notícia de que não podia ser certo, porém o era. Jesus está vivo. O homem que havia morto havia regressado à vida. Ele é o Messias que temos estado esperando. Se você alguma vez se sente tentado a duvidar da ressurreição de Jesus, considere seriamente o caso dos discípulos transformados que encontramos em Atos. Pense em Pedro como exemplo. Se havia ocultado as sombras durante o julgamento de Jesus, tratando de sua presença que se não notasse, temendo ser preso, até havia chegado a negar Jesus, maldizendo e jurando. Pode este ser o mesmo homem que está em pé diante do mais importante e ilustre líder do país, acusando-os de assassinato, capítulo 3? Algo acendeu a Pedro, algo que não era fácil de apagar. A resposta a uma nova mensagem. Enquanto Jesus esteve no mundo, ele predicou na maioria das vezes acerca do reino, advertindo às vezes a seus seguidores que não mencionara que ele era o Messias. Em Atos, a mensagem de que se faz público, Jesus é o tema de cada pregação. Tanto que a que pregou em no átrio do templo, como a que fez em um marco jubiloso de um palácio real. Tanto se apresentava a pagãos das classes humildes, como aos cultos filósofos gregos. Os informes de sua ressurreição ressoavam em todas as páginas de Atos. Esta mensagem teria para quem lhes ouvisse por primeira vez a mesma maravilhosa sensação que tem a primeira nota musical captada por quem havia nascido surdo. 5.000 pessoas creram, capítulo 4, verso 4, e também muitos sacerdotes, capítulo 6, verso 7, e muitos milhares de judeus, capítulo 21, verso 20. O pequeno grupo que Jesus havia deixado atrás pronto se organizou e elegeu oficiais para atender às necessidades de uma igreja que crescia. Atos segue aos líderes chaves de lugar em lugar, o que não permite ser testemunhas de uma notável drama. Uns poucos homens, escassamente educados, põem em movimento um plano mundial que eventualmente chegou a mudar o rumo da civilização. Se estava levando a cabo uma revolução, porém não com armas. Esta estava impulsionada pela obra de Deus em pessoas comuns que havia visto um milagre. Como dissera Pedro, não podemos deixar de dizer o que temos visto e ouvido. Capítulo 4, verso 20. Seguindo nos capítulos seguintes, nós vamos agora à mudança de temas. No capítulo 5, verso 34, o tema muda para o velho mestre de Paulo. Gamaliel foi um rabino muito venerável, seguidor de ramos progressistas do judaísmo que se originara com o rabino Hilel. Paulo menciona em Atos, capítulo 22, verso 3, que ele estudou debaixo de Gamaliel. E aqui ficamos até o capítulo 6, do qual estudamos essa primeira parte. Foi maravilhoso a mudança de Pedro, do qual era envergonhado, tinha suas dúvidas, a ser mais intrépido de todos os discípulos, a pregar Jesus e a não temer a morte. Pedro se transformou. Então veja bem, se você tem dúvidas sobre a ressurreição de Jesus, você pode ver pelas atitudes que aconteceram. Jesus ficou bastante tempo com eles para que pudessem ter presença e mostrar que Jesus realmente venceu a morte. E ele nos dará a vida eterna àquele que crê nele. Isso que é importante. Essa que é a mensagem que devemos seguir, falando da salvação, da paz. Muito mais do que recebemos aqui, iremos receber no céu. E haverá dois caminhos e que você deve prestar atenção. Então vamos continuar estudando. Amanhã vamos conseguir no capítulo 6 o segredo da igreja primitiva e assim seguindo no livro de Atos, esse livro tão empolgante, do qual você vai notar que ele não tem fechamento como os outros livros. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Thank you.
terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em
diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com.
Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvemissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.
Quer ter as notícias em seu site com áudios publicadas e administradas por nós, também nossa rádio e conteúdos gravados em uma programação saudável e cristã, além de ter suas propagandas nos diversos canais que atuamos? Investindo estará ajudando a continuar com nosso trabalho jornalístico. Mais informações: www.jornalismogospel.com.br.
Você ouviu o nosso programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios em língua portuguesa. Acompanhe nosso ministério pelo nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.